autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um programa, a memória das palavras. Faço fotos que esteja tudo a correr bem consigo. O meu nome é António Serra e vou estar aqui durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra Homens Sem Coração, de Guilherme Pilhó Salles, editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Guilherme Pilhó Salles nasceu em 1942 na Nazaré, onde até aos 5 anos de idade cresceu no meio dos barcos e das caixas de peixe. Veio depois com a família para Matosinhos, onde aprendeu a nadar e a pescar na praia. Aos 7 anos mudam-se para Leça com os barcos a ver, carregados num carro de mão. Aos 12 anos passa a viver em Vilachã, onde começa a vida no mar, na pesca à faneca e aos congros, com linha de mão e arcos. Vai ao bacalhau pela primeira vez com 17 anos, em 1960. Seguindo a tradição dos antepassados pescadores da Nazaré, Guilherme Pilhó Salles foi a primeira vez ao bacalhau com 17 anos, em 1960. Seguiram-se 7 campanhas como pescador à linha nos pequenos barcos Dori, nas águas tempestuosas dos grandes bancos da Terra Nova e da Grunlândia, na designada Faina Maior, a epopeia do bacalhau, um dos episódios mais esquecidos e notáveis da história marítima portuguesa. Este livro é um relato autobiográfico de memórias marcantes desse tempo, dessas viagens e dessas faenas de extrema dureza, cheias de perigos e de privações, na pesca de bacalhau à linha. Um homem sem coração arrisca tudo na vida e ali era preciso ir ao limite ou mesmo ultrapassá-lo, diz o autor deste retrato. Uma história comovente de bravura, dedicação e amor pelo mar. E vamos agora ler um pequeno trecho de um capítulo da obra que estivemos a falar. O capítulo chama-se O Verde. Numa viagem houve um rapaz que me chamou a atenção por ser tão franzino e pequenito, que não devia pesar mais de 50 quilos e que mais parecia uma criança, mas com um olhar reguila e feliz, como se fosse para uma romaria. Na brincadeira disse-lhe que se tinha enganado na escola, pois ali era um navio de pesca ao bacalhau. Respondeu-me que sabia, que tinha 17 anos e que estava ali de verde para pescar. Quando lhe disse que me chamava Pilhó, disse-me: "Ah, então somos da mesma terra, da Nazaré." Passei a chamá-lo de Pequeno Nazareno. Reparei que não enjoava e que gostava de bacalhau, o que já eram bons sinais, pois mais de metade da campanha não vinha ao refeitório nos primeiros dias de viagem, enjoados com o cheiro intenso ao gasóleo do navio. Quando lhe perguntei por que vinha ao bacalhau, contou-me que não tinha pai e que eram 7 irmãos, pelo que aproveitou a oportunidade para ajudar a mãe e os irmãos. Disse-lhe que era uma vida muito difícil, mas nada que um homem não pudesse suportar, e que ele seria mais um dos 80 pescadores para ajudar a carregar o navio. Respondeu-me sem rodeios que estava pronto para a luta, como os outros pescadores, e que não ia deixar ficar mal ninguém, pois a vida dele era o mar, onde já andava desde os 12 anos num barco de pesca à pescada e ao goraz. Gostei muito dele e disse-lhe que podia contar com a minha ajuda, fosse para o que fosse. Ele estava noutro camarote perto do meu e todos os dias vinha ter comigo para dar um pouco de conversa. Quando foi à altura de fazer o troll, fui ter com ele para lhe oferecer ajuda, mas ele, a rir-se, pegou num tenso de jarda e deu um nó que me espantou pela precisão. A viagem continuava e ele todas as refeições se juntava a mim no refeitório ou vinha ter comigo quando tinha alguma dúvida. Lembro-me de que no primeiro dia de arreio, na Terra Nova, estava uma aragem de vento norte e eu fiquei à espera de que ele içasse a vela para ver a habilidade. E foi perfeito, como se já andasse naquela vida há muitos anos. Pelo que pensei para mim mesmo, que ali estava mais um grande pescador. Quando chegámos a bordo, tinha sido um dia fraco, com quintal ou quintal e meio por bote, e ele trazia tanto peixe como os outros, pelo que fiquei feliz, como se fosse para mim. Como ele também era salgador, estávamos muito tempo juntos durante a viagem, e eu ia-lhe dando conselhos sobre as formas mais seguras de pescar e os segredos para apanhar mais bacalhau. Houve uma ligação e uma amizade tão grande entre nós que éramos como dois irmãos. Aliás, várias vezes éramos tratados como irmãos pela companhia e a verdade era que eu gostava dele como de um irmão. Quando o navio se mudou para a Groenlândia, contei-lhe o que se passava naqueles mares, que eram mais perigosos do que os da Terra Nova por causa das correntes e do nevoeiro, sendo preciso estar sempre atento às correntes para não se perder naquelas águas geladas. Começámos a trabalhar na Groenlândia e, passada meia dúzia de dias, ele veio ter comigo com lágrimas nos olhos para me dizer que o maduro dele não queria andar mais com ele e que ia ficar sozinho. Disse-lhe para ter calma que tomaria conta dele. Quando arreávamos juntos, ele ia comigo, mas como ele arreava primeiro e eu era dos últimos, às vezes não nos encontrávamos. Ele estava a pescar bem e, nessa altura, já era o melhor entre os 10 verdes que tinham embarcado nesse ano. Tudo estava perfeito para o João, o pequeno Nazareno. Num dia igual a tantos outros, com o mar raso e nevoeiro, demos o primeiro lance e, de um momento para o outro, o mar abriu vaga de 5 a 6 metros de altura e começou a chover torrencialmente. Para nós, pescadores experientes, não havia problemas, porque sabíamos o que estava para vir. O navio começou a chamar com 3 morteiros e a sirena amarrada, e nós, os experientes, cortámos o trole e fugimos para o navio. Mas o meu pensamento foi para o meu amigo João. Meu Deus, onde estará o miúdo? Deu-me um aperto no coração e quase não podia respirar, e senti um desespero muito grande. Rezei a todos os santos para que nada acontecesse àquele miúdo tão jovem. Confiava nele, mas estava a ficar um temporal que poucas vezes se via igual. Eu já estava junto ao navio e já não corria perigo, mas não havia maneira de o meu amigo aparecer, e cada vez o mar ficava mais forte, com vagas de 9 metros, e a chuva cerrada que não se via um palmo. O peixe que se metia dentro do navio, com o rolo que este dava, ia novamente parar ao mar. A pesca seria de uns 150 quintais, mas só ficaram dentro do navio à volta de 30 quintais. Parte da campanha já estava dentro, outros encostados ao casco, mas o João não aparecia. Entrei em pânico, tremia como uma vara verde e as lágrimas escorriam-me pela cara, pois já estava a prever o pior. Pensava, lá se foi o meu menino. Olhos fixos para todos os lados, através da chuva cerrada, e não havia maneira de ele aparecer. Meu Deus, como é triste esta situação. Tendo piedade, Senhor, que ele é uma criança, trazei-o de volta. Neste momento das minhas preces e do meu desespero, olho para Barlavento, e qual é o meu espanto quando vejo um ponto à distância que não sabia bem o que era. Mas firme bem os olhos e verifico que é uma vela de cor azul, que só podia ser a dele, pois era a única dessa cor. Senti um alívio muito grande, mas não estava descansado, porque ainda estava a uns 200 metros da salvação do navio. Mas já acreditava que não era desta que ele morria. Para um miúdo na primeira viagem, não era normal içar vela com este tempo, e ele foi o único a fazê-lo naquele dia. Quando veio para dentro do navio, veio logo ter comigo e disse-me: ai, Piló, tive tanto medo. Eu nem via o bote debaixo d'água e até tremia. Foi muito difícil chegar a bordo, mas graças a Deus estou salvo. Fez-me estremecer dos pés à cabeça e disse-lhe: João, foi muito arriscado aquilo que fizeste, disse Aravela. Não estava tempo para isso. E ele respondeu-me: bem, Piló, se não tivesse içado a vela, você nunca mais me via, que eu não chegava ao navio. Não foi por acaso que o nosso navio meteu nesse dia 10 botes de outros navios que estavam a pescar na mesma área. Ainda bem que nós éramos o navio mais a saltavento, e esses botes perdidos de outros navios encontraram o nosso e ficaram até outro dia connosco. Mas mesmo assim, nesse dia, segundo relatos de outros pescadores, desapareceram para sempre pelo menos 7 pescadores. E depois de termos lido este pequeno capítulo deste livro, que nós recomendamos vivamente a lê-lo, vamos, e antes de nos despedirmos, ficar com o tema musical Fortuna, cantado por António Zambujo.
Não tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome, nem vejo ninguém. Lamento se não me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi, não tenho posses nem peço. De outras paixões já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho para trás, o tempo todo consome. Perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome. Me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi, não tenho posses nem peço. De outras paixões já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho para trás, o tempo todo consome. Perde-se o ouro, o amor se desfaz. tenho nada em meu nome. O tempo todo consome, não tenho nada em meu nome.
Assim, chegamos ao fim de mais um programa A Memória das Palavras. Termino desejando-lhe uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós voltaremos a encontrar-nos daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem. Um autor, uma obra. A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.